O governo da presidenta Dilma Rousseff está comprometido com essa necessidade de continuidade e tem buscado recuperar a capacidade do investimento estratégico do Brasil, contribuindo dessa forma para o renascimento da indústria de defesa. Eu mencionaria aqui, como muito importante, uma lei que também contamos aqui com o apoio do Congresso, especialmente do Senado, foi aprovada muito rapidamente, a Lei 12.598, sobre a Empresa Estratégica de Defesa, que marca uma inflexão na política nacional. Além de instituir um marco regulatório para o setor, a lei diminui o custo de produção de companhias legalmente classificadas como estratégicas e estabelece incentivos ao desenvolvimento da tecnologia indispensável ao setor. Essa lei já está regulamentada, foi assinado esse ano o decreto 7.970, que vai trazer de imediato a possibilidade de credenciamento das empresas estratégicas de defesa que farão jus a incentivos governamentais com impacto direto na geração de tecnologia e no desenvolvimento econômico. Essa regulamentação permite também a desoneração fiscal das cadeias produtivas nacionais do setor e a homologação dos produtos estratégicos de defesa. Sobre a desoneração fiscal, há uma lei posterior que corrige uma falha e eu vou mencioná-la em seguida. Mas ainda falando do decreto, ela também cria uma comissão mista da indústria de defesa, composta e presidida pelo Ministério da Defesa, obviamente com as Forças Armadas, dos Ministérios da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia, Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso é muito importante porque não adianta você, no Ministério da Defesa, chegar a certas conclusões e quando você vai conversar com as autoridades financeiras, sentir que essas conclusões esbarram em outras dificuldades. Então, essa coordenação prévia, que já existe na própria, e que está prevista, portanto, em relação à empresa de defesa, desses vários ministérios é algo muito importante, nós estamos aplicando isso também até para outros projetos, como eu vou também referir a seguir. Um dos aspectos importantes da lei é a criação de um termo de licitação especial, com o objetivo de favorecer as empresas nacionais que tenham realmente investido nesse setor, cujas cadeias produtivas estejam efetivamente colocadas no Brasil. Eu acho que isso é muito importante porque a própria presidenta tem dito várias vezes a indústria de defesa é uma indústria de conhecimento. Então, não houve país que desenvolvesse sua ciência e tecnologia sem indústria de defesa. Eu trabalhei anos atrás com o saudoso ministro Renato Archer, durante o governo do presidente Sarney, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e frequentemente ouvia dizer, não, o investimento em países importantes é feito basicamente pela empresa privada. Sem dúvida, feito pela empresa privada. Mas as encomendas vinham do governo. Se você olhar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, naquela época, eu não tenho a estatística atual, mas não deve ter mudado substancialmente os números relativos, 50% dos gastos em pesquisa e desenvolvimento vinham através de encomendas do Pentágono. Então, a pesquisa militar é que gerou a indústria aeronáutica, como, aliás, é o caso no Brasil, gerou a internet, né, que nós também estamos tentando desenvolver aqui. Então, há uma ligação muito estreita, não há nenhuma visão militarista. Nós estamos cuidando da nossa defesa, evidentemente, pelas razões que eu já expliquei, temos que cuidar da nossa defesa, mas, ao mesmo tempo, estamos criando um grande desdobramento, né, as palavras dos meio tecnocrática, que usam spin-off para as outras indústrias brasileiras nesse setor. Isso é verdade, especialmente nas áreas estratégicas, a área nuclear, a área espacial e a área cibernética. Mas eu vou voltar a elas mais tarde. Queria mencionar também a Lei 12.794, que é uma lei que trata de restituições de impostos para criar uma isonomia entre o produto nacional e o estrangeiro, porque muitas vezes o produto importado acabava tendo benefício em relação ao produto nacional e isso ocorria também na área da defesa. E a nossa lei inicial não previu essa situação, mas isso foi corrigido e eu acho que o decreto está em fase final de decreto de regulamentação, isso no que toca. É? Já foi corrigido por essa lei 12.794. Graças também, contamos muito com o apoio dos senadores e deputados. Bem, mencionei rapidamente aqui a questão, essa questão industrial, e queria só fazer uma, digamos, uma referência aos principais programas, os programas prioritários da defesa, que estão, aliás, explícitos na Estratégia Nacional de Defesa, elaborada na época ainda do governo Lula e do meu antecessor Nelson Jobim, com a colaboração do então ministro Mangabeira Unger, e já a segunda versão, já aprovada, já vista e apreciada no Senado, ela elenca como setores prioritários nuclear, cibernético e espacial. Eu não quero dar também uma ênfase que pareça que são só esses setores e não há outros, porque há muitas outras coisas que nós fazemos. Mas, evidentemente, esses são setores de grande importância para o país, até porque eles têm uma repercussão que vai muito além da defesa. No setor nuclear, é óbvio, quer dizer, a capacidade desenvolvida com o programa nuclear da Marinha tem uma vertente que é a propulsão nuclear do submarino, mas toda a capacidade desenvolvida e já alcançada de enriquecimento de urânio, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem essa capacidade, tem naturalmente interesse também para a produção de eletricidade, para usos medicinais, que é de extraordinária importância. Eu já mencionei a questão cibernética e a importância que ela tem para o desenvolvimento de outras áreas, mas queria só, en passant, dizer que todo o nosso esforço da cibernética, que é centralizado no Exército, embora também com cooperação das outras forças, e criamos o ano passado, né, General Enzo, se eu não me engano, o Centro de Defesa Cibernética, que já esteve ativo na Rio+20, que estará ativo nos grandes eventos e que começa a desenvolver uma capacidade num dos setores mais importantes. Eu me lembro de ter lido, são relatos de jornal, de modo que eu também não vou aqui querer, digamos, estar citando autoridades estrangeiras de maneira leviana, mas me lembro de ter lido declarações do então secretário de Defesa norte-americano, que, aliás, nos visitou logo depois, Leon Panetta, que nos visitou ano passado, em que ele dizia que talvez a principal ameaça que os Estados Unidos pudessem vir a sofrer era de um ataque cibernético. Então, é muito importante nós desenvolvermos, porque hoje em dia, devido aos sistemas informatizados, o controle das nossas estruturas críticas, das linhas aéreas, das hidrelétricas, todas têm a ver também com essa capacidade de defesa cibernética. Obviamente, nós estamos ainda longe de alcançar o nível que desejamos, que precisamos alcançar. Já temos uma capacidade importante que foi, como eu disse, utilizada em coordenação com outros órgãos, inclusive da Polícia Federal, o SERPRO, além do conjunto da defesa, na Rio+20, e que será utilizada também nos grandes eventos agora, a começar pela Copa das Confederações e a visita do Papa. Mas, obviamente, estamos muito longe do que precisamos alcançar. Mas eu queria também salientar isso, que nesse processo, até para ligar com o que eu disse antes da relação com a parte civil, nesse processo de melhorar a nossa capacidade de defesa, nós temos procurado também desenvolver ferramentas nacionais, softwares nacionais, brasileiros, e eu acho que isso é algo também muito importante, sempre que possível, baseado também em modelos de software livre, sempre que isso é possível, de mais fácil acesso, para não ficarmos dependentes de um provedor estrangeiro. É claro que isso evolui lentamente, eu queria até dar uma ideia, mas os recursos que nós dispomos hoje não são muito grandes, mas já também não são insignificantes. Só para ter uma ideia de número, mas eu acho que em 2012, o que havia previsto no orçamento era cerca de 60 milhões, mais ou menos. Aí, às vezes, um problema de contagem inferior, porque também teve os recursos que vieram para Rio+20, que foram utilizados também isso, e o previsto nesse ano são 90 milhões. Então, não é uma quantia, isso no orçamento do Exército, sem falar no fato que cada força também trabalha na área cibernética. Não são recursos insignificantes. Comparando com um país desenvolvido, que eu não das hiperpotências, digamos assim, mas um dos países desenvolvidos, membro permanente do Conselho de Segurança, por acaso eu tive acesso a uma informação, esse nosso orçamento é cerca de 30%, 40% desse país que eu vi. Então, já é algo significativo. Tem que aumentar? Tem. É preciso reforçar? É, mas é algo que já está ocorrendo. E no setor espacial, é bastante óbvio, aí é uma área mais complexa, porque a competência primária sobre o programa espacial brasileiro é da Agência Espacial, que é localizada no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas cabe, digamos, basicamente, à Força Aérea, a execução de toda a parte relativa a lançadores, e aí os recursos têm sido menores do que talvez tivesse sido desejável. Temos planejado um lançamento, digamos, experimental em 2014, se eu não me engano, e 2016 seria já um lançamento com carga útil, com 15 ou 16 seria um lançamento com carga útil com satélite. Mas, se nós compararmos com outros países que têm, digamos, um nível de desenvolvimento semelhante ao nosso, nós temos que caminhar. E não é por dificuldade tecnológica. O Brasil desenvolveu toda a capacidade tecnológica. Houve no passado uma irregularidade muito grande nos recursos do programa espacial. Ainda temos alguma dificuldade nesse sentido, mas é um programa ao qual damos grande importância. E eu, digamos, entre as iniciativas recentes que têm a ver com ele, de certa maneira, eu incluiria, tem a ver com outros aspectos da ciência e tecnologia, eu mencionaria a decisão de praticamente dobrar a capacidade discente e docente do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é onde as pessoas estão localizadas, e também do CTA, do Centro Tecnológico da Aeronáutica. Não é dobrar, mas é um aumento também muito considerável de pessoal. Bem, essas são, sim, algumas observações gerais sobre esses programas ligados aos setores estratégicos. Eu queria mencionar alguns outros aspectos, talvez para não também ser muito cansativo, mas alguns avanços recentes que temos feito e os programas que estão ligados, todos eles, a forte componentes no Brasil. Fabricados no Brasil ou desenvolvidos no Brasil. Eu mencionaria, entre outros, a aquisição e a construção no Brasil de navios-patrulha. Nós já temos dois produzidos de 500 toneladas, cinco em produção, e o plano da Marinha é adquirir mais 20 a médio prazo. Então, são navios produzidos no Brasil que ajudam a nossa indústria naval e que já começam, inclusive, a interessar a outros possíveis clientes na América do Sul, na África, mas é um processo também que vamos, no qual vamos evoluindo. Da mesma forma, a Marinha está empenhada no projeto Barroso, que é o desenvolvimento do projeto de uma corveta, que já existe no ano passado, mas que tem que ser atualizado, e é um projeto integralmente nacional, não é apenas a construção no Brasil, o projeto é brasileiro, tem que ser atualizado. Muito importante também nesse contexto é o projeto Guarani, do blindado sobre rodas. O ano passado nós tivemos uma importante aquisição permitida pelo PAC Equipamentos, de cerca de 40 blindados, que formarão o primeiro lote que vai ajudar o Exército a testar, inclusive, aprimorar a produção. Já temos o interesse, por exemplo, de alguns vizinhos nossos, entre outros a Argentina, na aquisição do blindado Guarani, vai substituir os antigos Urutus e Cascavéis. Eu acho que isso também é algo muito importante, e os recursos têm sido assegurados todos os anos. Temos programas do tipo CISFRON, que é um programa de vigilância nas fronteiras. É um programa ambicioso, de longo prazo, o custo total do programa é de cerca de 10 bilhões. Claro que a gente vai ter que ir aos poucos adequando isso às possibilidades, mas mesmo esse ano a previsão é de mais de 200 milhões de reais e, portanto, não é algo desprezível. E já creio que no mês que vem, se eu não me engano, né, General Enzo, vai ser inaugurada o projeto piloto do CISFRON em Campo Grande. Então, é algo que é bem concreto, não estamos falando de algo assim longínquo que não está ocorrendo. Eu mencionaria também, nesse contexto de outros projetos importantes, o KC-390, que é o avião cargueiro e reabastecedor que vai substituir os antigos Hércules, que todos conhecem, Hércules C-130, mas ele vai substituir não só no Brasil, ele vai, na realidade, concorrer internacionalmente para um mercado muito amplo, porque todos esses Hércules C-130 estão envelhecidos. São aviões muito antigos, de mais de 50 anos, e isso vai gerar uma nova demanda. Existem, naturalmente, outros projetos. Por exemplo, existe um projeto... Acabou meu tempo?
Está acabando.
Você me disse para eu falar livremente, mas eu vou terminar. Então, eu também posso...
Sua Excelência, o senhor ministro está há 30 minutos falando. Nós vamos conceder mais 10 minutos que nós possamos abrir o debate para que as senhoras senadoras e os senhores senadores possam indagar.
Isso é rapidamente para eu poder terminar a introdução. Aí depois o resto fica para os debates. Mas, enfim, para terminar, então, a introdução, eu mencionaria essa visão geral, digamos assim. Esse cargueiro é muito importante para a nossa Força Aérea, é uma necessidade, obviamente. Todos sabem, e às vezes eu acho que o que era importante, esses equipamentos, obviamente, primariamente, eles são destinados à defesa da pátria. Mas quão frequentemente eles não têm que atender uma situação de emergência, porque há uma enchente na Amazônia, há um incêndio no Centro-Oeste, ou até outras situações, transportar a Força Nacional de Segurança para um local onde ela seja necessária. Então, todos esses equipamentos, tudo isso que eu estou dizendo tem, ou pelo menos grande parte disso, tem também uma aplicação muito grande, constante no Brasil, que impõe, inclusive, frequentemente uma sobrecarga aos nossos meios. Bem, eu mencionaria, nesse contexto, não posso deixar de mencionar os aviões Super Tucano. Nós hoje temos, acho que pouco menos de 100, 90 e poucos, na nossa Força Aérea. Já vendemos, acho que aí incluído as encomendas que estão sendo feitas, cerca de 70 no mundo, para os mais variados países, na América do Sul, na América Latina em geral, na África, mas também, recentemente, os Estados Unidos, cuja Força Aérea, a Força Aérea mais poderosa do mundo, achou que era o avião mais adequado para o tipo de operações que têm que ser conduzidas em áreas do tipo do Afeganistão. Então, é também algo muito importante e eu diria que é um dos grandes projetos também, que, como sempre, tem também um lado, o que se aprende, a aviação embarcada que entra no... a eletrônica embarcada que entra no Super Tucano também é usada nos nossos aviões civis, que tem hoje uma presença tão importante no mundo. Aliás, um dos grandes feitos do Roberto Azevedo, que se falou antes, foi ter contribuído de maneira decisiva para as nossas vitórias na OMC em relação às discussões sobre a Embraer. Bem, falei mais ou menos dos projetos de cada força, tentei falar de maneira equilibrada, um ou dois de cada força, haveria outros que eu poderia mencionar, mas eu queria mencionar também um projeto que é tipicamente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é o da defesa antiaérea. Nós estamos fortemente empenhados, a presidenta fortemente empenhada, em dotar o Brasil de meios antiaéreos importantes, com a plena consciência de que esses meios de artilharia antiaérea não substituem a capacidade de uma força aérea adequada para fazer a defesa do espaço aéreo, mas ela é muito importante. Essa defesa antiaérea era uma das áreas em que havia maior fragilidade no conjunto das forças e não havia nenhum programa específico, havia programas ou projetos isolados das forças, e agora há um programa, uma demanda mais ampla, mas uma primeira etapa deverá ser realizada em parceria com a Rússia. Isso ficou decidido na visita da presidenta Dilma a Moscou, na qual nós participamos, e depois veio se desenvolvendo em conjunto aí inclusive com a participação de outros ministérios, mas com a coordenação muito forte do nosso Estado-Maior Conjunto, até para poder coordenar as demandas das várias forças. Então, eu queria mencionar isso porque é algo importante também dentro desse aspecto de interoperabilidade, que é uma das características principais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Bem, os grandes projetos estão sendo incluídos no PAC. Talvez a gente tenha que fazer ainda algum ajuste, mas, de qualquer maneira, é muito importante que o fato de serem incluídos no PAC, porque isso não é que vai trazer necessariamente recursos adicionais. O ano passado trouxe, tanto para os blindados Guarani, quanto para os foguetes Astros. Mas o que é muito importante é a garantia desses recursos, evitar que esses recursos possam ser contingenciados ou diminuídos de uma maneira ou de outra. Isso inclui recursos para o KC-390, para o PROSUB e para outros projetos.